Está ligado, está ligado. Então não é no verde que as coisas estão ligadas. Bom, boa tarde a todas e a todos. Nós vamos começar este debate que incide sobre o projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda relativamente à alteração da previsão legal dos crimes de coação sexual e de violação. E eu quero começar por vos dizer que temos uma enorme honra em ter esta mesa com as pessoas mais habilitadas para fazermos este debate, que é para nós muito sério e é um compromisso. Tenho aqui a Presidente da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, a doutora Teresa Féria. Tenho a Juíza Conselheira, a doutora Clara Sotomayor, também membro da UMAR. Tenho a doutora Ana Marciano, igualmente representante da UMAR. E a APAV está representada também de forma privilegiada com o Dr. João Lázaro e a doutora Mariana Vilas Boas. E dizer-vos que a nossa preocupação é esta. O Bloco de Esquerda tem um compromisso fundador na luta contra a violência de género e no combate a todas as formas de violência que incidem particularmente sobre as mulheres. E reconhece esta discriminação histórica e a continuidade dessas formas de violência múltiplas como exigentes nos contextos dos dias de hoje e com uma necessidade de respostas para além daquelas que já existem, e nós não desvalorizamos as respostas que existem. Em primeiro lugar, nós reconhecemos também que a assinatura da Convenção de Istambul pelo Estado português nos compromete de uma forma mais profunda com o enfrentamento de todas as formas de discriminação e de combate à violência de género. E, nesse sentido, apresentámos uma série de iniciativas legislativas e continuaremos a apresentar outras iniciativas. Desta feita, a questão que nos toca tem a ver com estes dois crimes de natureza sexual. Fazemo-lo porquê? Fazemo-lo porque há sinais, há dados que nos preocupam. Eles podem ser discutidos, podem ser inseridos em contexto, mas nós temos dados que apontam no sentido do aumento da violência contra as mulheres e as meninas e as raparigas. Por outro lado, temos também alguns dados que indiciam um aumento relativo de alguns crimes sexuais, nomeadamente do abuso de menores, da coação sexual e mesmo do crime de violação. Neste sentido, este combate é para nós determinante. Fazemo-lo para desfazer preconceitos, para desfazer o estereótipo ainda dominante de que o violador é alguém desconhecido e que por isso usa de uma violência brutal para assim ser considerado aos olhos da lei e do sistema. E fazemo-lo no sentido de o converter, de converter este crime num crime público, porque esta é uma forma de garantir muito mais direitos às vítimas. Eu, neste sentido, acho que não precisava de vos dar mais dados para a importância da iniciativa e do espaço que damos às pessoas presentes aqui connosco nesta sessão, que trabalham no terreno. Elas não são só juristas muito conceituadas, não só conhecem muito melhor do que nós o Código Penal e todos os meandros da lei, como são ativistas dos direitos humanos das mulheres, e nesse sentido a sua resposta de trabalho no terreno é aquela que é para nós a mais importante para fazermos esta luta e para darmos as voltas que falta dar à lei e a outras formas de prevenir todas as formas de violência contra as mulheres, muito particularmente no que incide sobre estes aspectos que hoje discutimos da violação e da coação sexual. E eu vou-lhes dar a palavra, porque elas falarão melhor do que nós. Não sei quem quer começar, porventura, doutora Teresa Féria, ia dar-lhe a palavra. Eu vou dizer-vos que nós temos cerca de 10 minutos para cada intervenção. Tentaremos ainda abrir um espaço de debate. E teremos algumas limitações de tempo, há pessoas que têm de sair no máximo às 7 da tarde e eu pedia-vos que tivéssemos isso em consideração.
Okay, muito obrigada. Então, agradecendo o convite e entrando diretamente no assunto para tentar ganhar o máximo de tempo possível, a questão aqui em discussão no que respeita a este projeto de lei, ou melhor, as questões que estão em discussão, do meu ponto de vista, são três, sendo duas aquelas que serão essenciais e uma que, sendo importante, talvez não seja neste momento a essencial. A primeira questão tem a ver com a natureza pública do crime de violação. A segunda questão tem a ver com a expressão do consentimento, ou, se quiserem, do não consentimento. Sobre estas duas questões, este projeto pronuncia-se de uma forma que para a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas é perfeitamente correta, atribuindo natureza pública ao crime de violação e redigindo a expressão do consentimento pela sua positiva. E porquê que, do nosso ponto de vista, isto deve ser assim? Isto, no que tocante à primeira questão, à natureza pública do crime de violação, creio que toda a gente saberá o que é que isso quer dizer. Significa simplesmente que a prosecução penal não depende de nenhuma queixa ou de nenhuma denúncia particular da pessoa diretamente envolvida. Tem a ver com a natureza jurídica do bem que é tutelado por esta norma. Isto em juridiquês. Em português quer dizer o seguinte: quer dizer que o Código Penal português, como todos os códigos penais de todos os países civilizados, assenta num axioma, que é o de que os códigos penais não servem para impor determinadas regras de conduta, mas servem apenas para defender direitos individuais ou sociais. Ou seja, se repararem, o Código Penal português, como todos os outros códigos penais dos países civilizados, não diz não matarás, diz quem matar será punido. Ou seja, não impõe a conduta de não matar, impõe a conduta de preservar a vida. Estabelece, ao dizer quem matar será punido, estabelece um contramotivo para impedir as pessoas de matar, para dizer: se matares, serás punido desta forma. E se repararem ainda, quem matar de uma determinada forma é punido com uma determinada pena, quem matar de uma forma mais grave é punido com uma pena mais grave, quem matar movido por uma considerável emoção violenta é punido com uma pena ainda mais leve, quem matar por negligência, por exemplo, num acidente de viação, é punido ainda com uma pena mais leve. Portanto, são tomadas em considerações o ato de não matar. Sendo certo que também para a ordem jurídica, isto é, faz sentido no sentido de que quem matar também pode receber uma medalha, designadamente num cenário de guerra. Ora bem, isto quer dizer que o bem jurídico preservado é a vida e, como tal, são punidas as condutas que atentem contra a vida. No que respeita ao crime de violação, concretamente considerado, e ao de coação sexual, uma vez que a lei penal estabelece a violação como uma espécie de coação sexual agravada, portanto um ato mais grave da coação sexual, no que respeita à violação, O bem que é tutelado, o bem que é protegido por esta norma, é o da liberdade na autodeterminação sexual e na segurança. Logo, para o Estado, para assegurar que a minha liberdade e segurança na formação da minha vontade ao determinar-me sexualmente, ou seja, ao escolher ter relações sexuais ou não ter relações sexuais com A, B ou C, tem que, essa, a forma de assegurar isso é através da publicidade do crime, ou seja, do Estado poder estar imediato e diretamente disponível e apto para tutelar o bem jurídico de que eu sou, que é meu e que foi ofendido. A razão de ser de isto não estar previsto na lei, ou seja, do crime de violação depender atualmente e desde tempos imemoriais de denúncia, tem a ver com a circunstância de, até 1995, o crime ser o bem jurídico que era tutelado, não era a liberdade na autodeterminação sexual, mas era a honra de, em brasileiro, a honra das mocinhas. E consequentemente, dependia do conjunto de uma esfera privada a questão de saber se eu quero ou não quero, se eu decido ou não decido apresentar queixa. Hoje em dia, com a alteração que foi feita do bem jurídico, é naturalmente esta a solução juridicamente correta e politicamente correta, porque é a única que defende o bem jurídico liberdade. Quando eu há pouco referi países civilizados, não o fiz por um lapso. Filo porque existem países onde a civilização, as aquisições civilizacionais não fizeram ainda a distinção entre a lei religiosa e a lei civil. Porque para a lei religiosa é correto, é próprio, é adequado estabelecer regras morais de conduta. Ou seja, Estados como Israel ou a Arábia Saudita impõem naturalmente que não fazer isto, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. Nem países em que, por força da Revolução Francesa, se tutelam os direitos individuais das pessoas e os direitos sociais, portanto, os direitos do coletivo, foi feita a separação entre a lei civil e a lei religiosa. Qualquer disposição que imponha uma regra, qualquer disposição no âmbito da lei penal, que imponha uma regra de conduta, não farás isto porque senão és punida. Estou, por exemplo, a chamar à colação as questões ligadas ao chamado crime de aborto, representa um retrocesso civilizacional nestes termos. Ora bem, a segunda questão tem a ver com a expressão do consentimento. Atualmente, como sabem, a lei penal diz que para ser cometido o crime, o agente tem que constranger a vontade da vítima, ou seja, tem que dobrar a vontade da vítima, forçar a vontade da vítima, e esse forçar, esse constrangimento da vontade da vítima, indica a lei que poder ser feito por meio de um ato violento ou de uma ameaça grave ou de qualquer outra forma que a constranja. Isto assenta justamente numa ideia antiga de cerca de 8 mil anos, mais mil, menos mil, que indicava, ou melhor, que estabelecia um quadro mental de acordo com o qual todas as fêmeas estavam à disposição de todos os machos. E, consequentemente, se uma fêmea está à disposição do macho, ela, para não estar, num dado momento concreto, tem que demonstrar a sua oposição. E, consequentemente, só é crime quando a conduta do macho dobra, vence a oposição da fêmea. Ora, se nós, este é o paradigma em que assenta o constrangimento, o vencer o constrangimento por meio da violência. Ora, se nós mudarmos de paradigma, como faz a Convenção, que estabelece uma regra, ou melhor, que assenta numa ideia de igualdade entre homens e mulheres e, consequentemente, nem os homens nem as mulheres, no que respeita ao crime de violação, as mulheres não estão à disposição dos homens, logo, qualquer a violação só pode ser cometida contra, desde que haja uma oposição, um não consentimento a isso. Não é? Ou seja, todo o ato é não consentido desde que seja não querido. É tão simples quanto isso. E qualquer outra formulação, perdoem-me o radicalismo, mas qualquer outra formulação destina-se apenas a deitar areia para os olhos das pessoas. No nono minuto vou referir apenas uma outra questão que não consta deste projeto de lei e que me parece importante, ainda que talvez, repito, não seja essencial. É que o artigo 36 da Convenção de Istambul, que se reporta justamente à punição da violência sexual, incluindo violação, reporta uma série de condutas intencionais, como, para usar a linguagem da Convenção, que os Estados devem assegurar a criminalização. E fala em outros atos de caráter sexual não consentidos com a pessoa. Ou seja, nós temos hoje, como eu referi, um ato sexual de relevo que não seja a violação, que é considerado como o mais grave, é abrangido pela chamada pelo crime de coação sexual. Mas para integrar o crime de coação sexual é necessário que esse ato sexual seja de relevo, o que não é uma designação muito... um pouco intraiçoeira para a língua portuguesa. Mas que esse ato seja importante. Ora, se houver um ato sexual que não seja de relevo, para utilizar a linguagem jurídica, mas que seja um ato sexual não consentido, é, do meu ponto de vista, abrangido por esta norma que aqui está. E o ato sexual não consentido que eu estou a pensar, por exemplo, imagine num contexto de violência doméstica ou não, num contexto de violência, o parceiro obriga a parceira a assistir a que ele tenha relações sexuais com uma terceira pessoa. Ou obriga a ela a ter relações sexuais com uma terceira pessoa. A questão depois está na de saber se este ato sexual é considerado como um ato sexual de relevo ou não para efeitos de integração no crime de coação sexual. Mas existem outros tipos de atos que podem obrigar, por exemplo, como é que se diz, a condutas sadomasoquistas, obriga, há N exemplos que podem vir à cabeça de qualquer pessoa. Ora bem, se do ponto de vista do enquadramento legal, estes atos sexuais não forem ou não puderem ser considerados como atos sexuais de relevo para efeitos do artigo 163 do Código Penal, mas de qualquer forma são atos sexuais não consentidos pela pessoa, que afetam a sua liberdade ou o processo de formação da sua vontade, do meu ponto de vista, cabem nesta linha do artigo 36 e, consequentemente, deveria haver uma disposição penal que os abarcasse e que pudesse puni-los. E creio que cumpri com o meu tempo. Muito bem.
Boa tarde a todas e a todos. Eu, antes de mais, queria só corrigir aqui uma pequena informação, porque eu, além de ser membro da UMAR, sou também membro da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. E E começando então agora a comentar este projeto-lei, o tipo legal de violação, tal como está descrito no, na lei, e o de coação sexual, são considerados crimes de execução vinculada. Isto é, exigem, para estarem preenchidos ou realizados, violência ou ameaça grave. Isto quer dizer que a jurisprudência, em aplicação desta norma, tem admitido que, mesmo provando-se a falta de consentimento, não estamos perante o crime de violação, porque não houve violência física ou não houve ameaça grave. E as situações em que se prescinde destes dois meios típicos de constrangimento estão punidas num outro número do mesmo tipo legal de coação ou de violação, com uma pena até 3 anos, como se fosse um furto, e de qualquer maneira estão punidas só em situações muito restritas, relação familiar, tutela ou curatela, abuso de autoridade ou dependência. Ou seja, fora destes contextos, uma rapariga que sai com um rapaz, por exemplo, porque até gosta dele ou está a pensar em namorar com ele ou tem algum interesse nele e é o chamado date rape norte-americano e é violada nesse contexto, não está aqui abrangido, não é? E, portanto, nem sequer será punido na ótica com que a jurisprudência tem aplicado esta norma. O mesmo se passa com as violações cometidas dentro do casamento por maridos, companheiros, ex-companheiros, que também seguem normalmente este modelo em que não há utilização de violência física. Por outro lado, mas têm perfeita consciência de que a mulher não consentiu. Sempre houve duas correntes jurisprudenciais a este propósito em Portugal, desde o Código Penal de 1886. Aliás, o Código Penal de 1886, quando previa a punição da violação, falava, além dos meios de violência ou de ameaça grave, também em fraude ou em ausência de vontade, o que permitiu a alguma jurisprudência mais sensível dizer que basta a falta de consentimento para haver violação, porque é um dos meios de constrangimento para além dos outros. Mas esta jurisprudência nunca foi maioritária e, portanto, também por este motivo, por razões de igualdade entre os cidadãos e de segurança jurídica, eu acho muito importante que haja uma intervenção legislativa para que não fique ao critério de cada juiz o conceito de violação. Por outro lado, esta alteração legislativa é também importante por força dos dados empíricos, que demonstram que a maior parte das violações são cometidas por pessoas, por homens que têm uma relação de proximidade ou de confiança com a vítima. Pode ser uma relação de namoro ou não, mas de qualquer forma são conhecidos. Por outro lado, há muitas cifras negras, ou seja, a maior parte das mulheres não apresenta queixa. Inquéritos de vitimação feitos cá em Portugal já há muitos anos, foi em 89, demonstrou-se que só 5% das mulheres que declaravam terem sido vítimas de atos sexuais contra a sua vontade ou crimes sexuais é que apresentaram queixa. Estes dados são coincidentes com o de outros países, por exemplo, no Canadá em 1992 deu um resultado de 6%, na Alemanha, penso que foi na Alemanha, 8%. Portanto, sabe-se que a maior parte destes casos são vistos pela sociedade como um privilégio masculino, um direito dos homens, e muitas mulheres não têm sequer consciência que estão a ser violadas. Portanto, além desta alteração legislativa, é também muito importante, algo que também está previsto na Convenção de Istambul e noutras convenções que Portugal já ratificou, que é campanhas de sensibilização e de informação da população. E é também decisivo que o crime seja público, também por este motivo, devido ao elevado número de cifras negras. Por outro lado, o bem jurídico, liberdade e autodeterminação sexual está protegido na Constituição. É um bem jurídico que é indisponível, que faz parte dos valores íntimos e inerentes à pessoa e que nada tem a ver com a existência ou não de agressões físicas. Portanto, o que é violado é o poder da mulher decidir sobre o seu corpo ou dispor do seu corpo, independentemente de haver ou não violência física ou agressões físicas ao corpo da mulher, para além de que eu considero que o ato sexual não consentido é sempre em si mesmo uma agressão física, mas não é assim visto pelos tribunais. Portanto, tem-se exigido a violência física adicional ao ato. E o facto de a lei referir este requisito da violência também parece estar, de alguma forma, a corroborar esta tese jurisprudencial. Portanto, eu penso que a violência física ou a ameaça grave devem ser, como aliás está aqui no projeto, circunstâncias agravantes da pena, mas não definidores do conceito de violação. Para haver violação, basta a falta de consentimento, ou para haver violação sexual, ou algum crime sexual. Esta jurisprudência sempre existiu, foi muito falada a propósito de um caso recente de uma mulher que foi violada pelo médico durante uma consulta de psiquiatria, mas sempre existiu, e há outros casos na jurisprudência publicada, por exemplo, de uma rapariga que foi violada dentro de um carro, não ofereceu resistência porque tinha sido exposta à violência durante a infância, portanto isto ficou provado desta forma, tinha sido exposta à violência do pai contra a mãe durante a infância, portanto tinha um choque em situações de violência, ficava imobilizada. O que acontece a muitas mulheres e adolescentes, independentemente de terem ou não vivido situações de violência anteriores. E portanto este tipo de situações torna mesmo muito importante para as mulheres serem efetivamente protegidas e os seus direitos fundamentais, que se prescinda destes requisitos de violência ou de ameaça grave. Para além de que, o que será então uma ameaça grave? Quer dizer que pode ser mantido de forma lícita sexo contra a vontade de uma das partes mediante ameaça que não seja considerada grave por quem vai decidir. Portanto, isto é tudo altamente artificial, estes conceitos legais. Por outro lado, em relação à natureza do crime, a ideia também que tem sido invocada por alguns setores para defender que não deve ser público, nomeadamente a ideia da vergonha ou da estigmatização, é usar a própria discriminação histórica das mulheres para perpetuar essa mesma discriminação. Nós, precisamente, o que temos que fazer é dizer às mulheres e a todas as vítimas: a culpa não é vossa, não há que ter vergonha, a vergonha é do abusador ou é do violador. E, portanto, o Estado não pode pactuar com o sistema do silêncio ou da vergonha que tem sido imposto às mulheres. Pelo contrário, tem que dizer: vergonha é para o abusador e vamos persegui-lo e vamos prendê-lo. E esta mensagem eu penso que será eficaz até com uma alteração de mentalidades das próprias mulheres, porque deixando de ser uma decisão delas apresentar ou não queixa, passando a ser o Estado, quando tem conhecimento dos factos, a prosseguir com a ação penal e a considerar irrelevante a desistência. Por um lado, as mulheres não ficam sujeitas a pressões para desistirem das queixas, porque essa desistência não é relevante, e acontece também muitos casos de ameaças e retaliações para desistirem. Há mulheres que dizem que não apresentam queixa porque são vítimas de retaliações e de ameaças. E, por outro lado, a nível também de prevenção geral, os próprios homens, portanto, que usam como sistema violar mulheres desta forma, sem violência física, mas prescindindo do seu consentimento ou não obtendo o seu consentimento, também ficarão, penso eu, mais inibidos de o fazer. Terá também uma prevenção geral, até porque sabe-se que este tipo de violações não são cometidas por tarados nem por homens com doenças mentais, são homens completamente normais e, portanto, se são normais, também perceberão a mensagem da lei e a mensagem do Estado. De forma que acho mesmo muito importante, ao contrário também do que tem sido defendido por alguns setores, que se trate de um crime público. Tinha aqui mais referências. Para além da questão da ausência de consentimento como requisito do crime, além de ser também recomendada pela Convenção de Istambul, também tem sido decidido assim pela jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Há também já leis de alguns países que foram alteradas neste sentido, de forma mais ou menos ampla. Penso que a melhor, que fala apenas em falta de consentimento, é a lei do Reino Unido, mas também a lei em Espanha e na Itália também já sofreu algumas alterações no sentido de admitir algumas formas de violação sem os requisitos da violência ou ameaça grave. Portanto, penso que é a tendência da modernidade, é uma proteção completa do direito à liberdade sexual e à autodeterminação sexual, e que, como valor íntimo inerente à pessoa, não tem nada a ver com a ocorrência ou não de agressões físicas em simultâneo com a violação desse direito. Portanto, eu penso que esta alteração é imprescindível na sociedade portuguesa, não só para as mulheres terem consciência dos seus direitos, mas também para os homens se inibirem de praticarem estes factos. E falo homem-mulher porque a violação é o crime mais heterossexual e mais em que a maior parte dos violadores são homens e a maior parte das vítimas são mulheres, podendo haver noutros contextos, também contra homens, homens contra homens, mas este é o crime profundamente heterossexual e que mais vitimiza, portanto, mulheres.
Obrigada.
Tá? Tá. Eu tenho aqui mais coisas.
Doutor João Lanza.
Sim, pode ser.
Não, como é a linha?
Então
vá. Então, a doutora Ana Marciano.
Boa tarde a todas e a todos. Excelentíssimas senhoras deputadas, excelentíssimos senhores deputados, excelentíssima senhora juíza conselheira, doutora Clara Sousa.
Ah, sim, tem que se desligar, não é?
Não desliga,
tia. Não desliga.
Então, se calhar,
Não, eu não consigo desligar.
Pronto, estava eu então a apresentar os meus cumprimentos a todas e a todos, designadamente à senhora juíza conselheira, doutora Clara Souto Maior, aos membros, portanto, aos representantes das organizações também hoje aqui ouvidos. Em nome da UMAR, que aqui represento, gostaria também de agradecer o convite que nos foi dirigido para estar aqui presente e que realmente muito nos honra. Em relação ao tema que aqui nos traz, a UMAR, União de Mulheres, Alternativa e Resposta, enquanto associação que luta pelos direitos das mulheres, entende que o crime de violação simboliza a violência, a imposição brutal do homem sobre a mulher e que constitui por isso mesmo uma das formas mais hediondas de violência de género. Quanto à sua contextualização e olhando para a evolução legislativa, parece-nos a nós clarividente a forma como a lei sempre foi regulamentada ao longo dos tempos, nunca tendo obedecido à perspectiva das vítimas, tendo antes sido sempre o resultado de uma visão que os homens tinham e que têm enquanto titulares de direitos sobre as mulheres. Por outro lado, as reformas legais de 1995, 1998, 2007 do Código Penal, tiveram por objetivo o aumento do respeito pelos direitos fundamentais das mulheres e das crianças, alargando a proteção das vítimas e o conceito de violação. No entanto, continuamos com uma aparente neutralidade, que na verdade se traduziu ao longo dos tempos numa clara e flagrante violação do princípio da igualdade. Efetivamente, se atentarmos ao princípio da igualdade estatuído no artigo 13º da Constituição da República Portuguesa e aos direitos fundamentais quanto à integridade pessoal e livre desenvolvimento da personalidade estabelecidos no artigo 25 e 26 da Constituição, claramente constatamos a sua abrangência no que se refere ao direito à autodeterminação sexual enquanto direito de personalidade inominado. Apesar do tipo legal de violação caracterizar-se pela neutralidade quanto ao género da vítima, pensamos nós que é inequívoco que se opera um confronto particular entre os dois sexos e que este é o único tipo legal em que sempre se discutiu a questão do consentimento e da resistência da vítima, o que não acontecia e não acontece com outros tipos de crime, por exemplo, com o roubo. Ninguém pergunta quanto é que uma vítima resiste. Isto traduz-se, evidentemente, em consequentes discriminações de género, traduzidas numa falta de empatia muito grande com a vítima e um consequente favorecimento dos acusados, quase sempre homens. Quanto à natureza do crime, consideramos nós que é importante esclarecer que o crime de violação tem uma natureza predominantemente sexual, heterossexual, como aqui já foi falado, pois embora os homens possam também ser vítimas deste crime, por exemplo, nos estabelecimentos criminais, nos contextos militares, a realidade é que, além das crianças, são as mulheres as principais vítimas deste crime, sendo que até então o sistema penal não está preparado para lidar com a vitimação feminina. Entendemos, pois, que os direitos fundamentais das mulheres devem ser protegidos pelo direito penal, cuja correta aplicação pelos tribunais assume um papel fundamental na construção da igualdade de género e de uma sociedade em que as mulheres possam ser efetivamente livres. Quem é que são as vítimas de crimes sexuais? E eu penso que é isto que é importante salientar. O elevado número de violações e circunstâncias que lhe são conhecidas demonstram que estamos perante um crime que ocorre na esmagadora maioria das vezes em contexto familiar ou praticados por pessoas conhecidas. Pelo que o legislador, ao tipificar os contornos do tipo legal de violação, alicerçando-se no mito de que a violação é praticada por um estranho que usa a violência física ou ameaça a vítima para praticar um ato sexual no seu corpo, exigindo ainda que esta ameaça seja grave, não nos faz qualquer sentido por não traduzir a realidade dos factos. Somos do parecer que, ainda ao encontro das exigências da Convenção de Istambul, concretamente no seu artigo 36, número 3, o tipo legal deverá contemplar especificamente os atos sexuais praticados sem consentimento da vítima em todas as relações de intimidade, o que inclui os cônjuges, ex-cônjuges, companheiros, ex-companheiros e relações de namoro também. Quanto aos elementos constitutivos do tipo legal do crime de violação e de coação sexual, É de frisar também que alguma jurisprudência e doutrina dominante tem recusado a aceitação que o ato sexual sem consentimento integra um crime de violação, mesmo que a vítima seja menor de idade ou que seja filha do agressor, ou que tenha uma personalidade frágil. Tal entendimento revela, em nosso entender, uma total falta de empatia, como já se disse, com o sofrimento da vítima e pela incapacidade de compreender os sentimentos de uma criança ou de uma mulher que é colocada perante o terror e perante o choque de uma violação. Os direitos fundamentais das mulheres, como sejam os direitos à integridade pessoal e ao livre desenvolvimento da personalidade, estatuídos no artigo 25º e 26º da nossa Constituição, incluem o direito à autodeterminação sexual, bem como o princípio da igualdade, previsto no artigo 13º, que impõe a obrigação de tratar os homens e as mulheres consoante as suas particularidades, enquanto meio de desfazer a hierarquia das relações de género. Assim, penso que se conseguirá alcançar uma igualdade material, mas também uma igualdade substancial, o que já é imposto pelo princípio de igualdade constitucionalmente previsto. A exigência do ónus de resistência à vítima e o recurso a um conceito de homem médio, que não tem em conta a realidade em que vivem as mulheres, violam por isso o princípio da igualdade, na medida em que excluem as mulheres da aplicação do direito. E aqui, parafraseando, permite-me a senhora juíza conselheira doutora Clara Souto Maior, a igualdade impõe que se reconheça a diferença para ser uma igualdade justa. Nos termos expostos, o conceito de violência deve ser entendido em termos amplos, abrangendo para além da violência física, a violência psíquica, tendo em conta a diferença de poder entre homem e mulher na afirmação das suas decisões, no domínio também da sua sexualidade, para se obter uma proteção efetiva da autodeterminação sexual das mulheres. Nos crimes de padrão dominante heterossexual, como é o caso da violência doméstica e da violação, deve ter-se em conta, no processo de interpretação e de aplicação da lei penal, toda a construção histórica das relações de género com uma hierarquia existente entre homem e mulher. Entendemos, pois, que o direito aplicado tem que fornecer às vítimas uma adequada proteção e tem que punir os agressores, assumindo desta forma um importante marco na criação de condições que potenciam a mudança do sistema para uma sociedade onde prima a igualdade de facto entre homens e mulheres. Queremos, aliás, que é este o sentido estatuído no número 2 do artigo 36º da Convenção de Istambul, quando fala em consentimento voluntário enquanto manifestação da vontade livre da pessoa, avaliado de acordo com as circunstâncias concretas da situação. Este é também o sentido da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que concebe a violação como um crime contra a liberdade de consentimento e autodeterminação sexual, sem exigir qualquer ónus de resistência às vítimas. Também a interpretação da Constituição da República Portuguesa exige a punição do sexo sem consentimento, porquanto a imposição de ato sexual a uma pessoa, portanto de sexo sem consentimento, consiste por si só num ato de violência física, pela intromissão que implica no corpo da vítima, mas também, por outro lado, violência psíquica, pelo sofrimento que provoca na vítima e ainda também, em nosso entender, violência moral, pela negação da sua própria autonomia enquanto pessoa, estando assim preenchido o conceito de violência enquanto elemento do tipo. A noção de violência, enquanto meio de constrangimento, refere-se sempre, no nosso entendimento, à intromissão física envolvida no ato sexual imposto, sem que seja exigível a prova de qualquer violência física adicional ao ato, a qual a existir tem que ser tratada como uma circunstância agravante da pena ou punida enquanto tipo legal autónomo. Consideramos assim como elemento constitutivo do tipo legal a falta de consentimento, sem exigência de qualquer ónus de resistência ou qualquer violência física adicional ao ato, por respeito aos valores plasmados na nossa Constituição. Neste sentido, saudamos o projeto de lei aprovado por, em nosso entender, refletir o nosso entendimento sobre a temática em discussão e obedecer às exigências da Convenção de Istambul, designadamente no Estatuto número 1 do artigo 36º. Quanto às circunstâncias agravantes do tipo, consideramos que a existência de violência física e ou psicológica ou ameaça grave devem deixar de ser meios típicos de constrangimento, enquanto elementos do tipo legal do crime, para passarem a ser circunstâncias agravantes da pena. Mais se entende que a especial relação existente entre o agente do crime e a vítima, ou seja, as relações de intimidade e ou relações de parentesco, deverão funcionar como agravantes da pena. Da mesma forma, defendemos que os atos de violência sexual praticados contra a mulher grávida deverão configurar mais uma das circunstâncias agravantes. Quanto à natureza do crime, tendo em conta a necessidade de uniformização sistemática da lei penal e coerência da mesma, na sequência também das exigências da Convenção de Istambul, somos igualmente pela defesa do crime de violação como crime de natureza pública, tudo em prol da defesa da dignidade de pessoa humana e da liberdade de autodeterminação sexual, deixando assim de depender de queixa da vítima. Num plano de direito a constituir e no seguimento das exigências da Convenção de Istambul, designadamente no seu artigo 25º, defendemos que o desejável para uma efetivação do princípio da igualdade será apostar na criação de centros de atendimento para as vítimas de violação e abuso sexual, na realização de exames médicos e médico-legais e na formação especializada de profissionais que trabalham com as vítimas e que aplicam a lei de forma a evitar a vitimização secundária e a garantir a segurança das vítimas, satisfazendo as suas necessidades específicas enquanto vítimas especialmente vulneráveis. Diga-se ainda que, neste mesmo sentido, a Diretiva do Parlamento Europeu de 25 de outubro de 2012 identifica a violência baseada no género como uma forma de discriminação e uma violação das liberdades fundamentais da vítima, sendo nela incluídas a violência nas relações de intimidade e a violência sexual, nomeadamente a violação. Por isso, reconhece que as suas vítimas necessitam de apoio e de proteção especializados devido ao elevado risco de vitimização secundária e repetida, de intimidação e de retaliação ligados a esse tipo de violência. A violência sexual constitui um problema social grave que exige medidas de proteção especiais, na medida em que as mulheres são afetadas por este tipo de violência de modo desproporcionado. E a situação pode ainda ser mais grave em contextos de relações de intimidade, se a mulher depender do autor do crime em termos económicos ou sociais, ou mesmo no que se refere à sua residência. Por isso, defendemos a atribuição de um estatuto de vítima a todas as vítimas de violências de género, o que inclui, obviamente, a atribuição do estatuto de vítima a quem tenha sido vítima de violação. Contudo, e concordando de nós também com o plasmado nesta diretiva, somos a salientar que o acesso aos serviços de apoio às vítimas não pode ficar subordinado à apresentação de uma denúncia formal de um crime pela vítima às autoridades competentes. Por outro lado, a existir processo penal e durante o mesmo, destacamos, entre outros direitos, o direito da vítima à proteção da sua vida privada, devendo ser adotadas medidas legislativas que evitem a divulgação ao público de informações que possam levar à identificação das vítimas. Estes são, em síntese, os nossos contributos quanto ao tema da violência sexual, neste importante debate, que se espera ser mais um marco importante na conquista dos direitos das mulheres. Muito obrigada.
Muito obrigada.
João Lázaro.
Antes de mais, boa tarde a todas e a todos. Agradecer em nome da APAV o convite que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda nos endereçou, sendo conhecido já em noutra audiência algumas dúvidas manifestadas pela APAV, assim como também as minhas companheiras, uma vez que eu aqui preencho uma determinada cota de género, as minhas companheiras de mesa. Os crimes sexuais estão envoltos num silêncio ensurdecedor. O número de casos denunciado é gritantemente baixo, o que não equivale necessariamente a uma baixa incidência do fenómeno, ou menos ainda, a uma menor relevância do mesmo. Os crimes sexuais constituem grosseiras invasões de intimidade das suas vítimas, com consequências devastadoras para a sua saúde psíquica, e são um problema real que afeta a sociedade como um todo. O escasso número de denúncias destes crimes deriva da existência de vários obstáculos à revelação da experiência da vitimação. O facto de estarmos perante um núcleo tão delicado da intimidade pessoal, o medo de ser desacreditado ou desacreditada pelo sistema judicial, pelas estruturas de apoio e até pela própria família, a desvalorização social da violência sexual, frequentemente ligada a uma culpabilização da própria vítima ou a responsabilização parcial do agressor, e o facto de, muitas vezes, o crime ocorrer no seio de uma relação de intimidade ou proximidade familiar, explicam a renitência da vítima em denunciar um crime sexual. Mais, muitos comportamentos que constituem situações de coação sexual são desvalorizados por se tratarem de atos sexuais de menor gravidade, que socialmente são, por isso, muitas vezes erroneamente considerados de pouca relevância. Talvez reflexo disso mesmo, o próprio conceito consagrado na letra da lei atualmente em vigor, o ato sexual de relevo, enfrentou alguns obstáculos na sua interpretação jurisprudencial. Em termos legais, vários outros problemas se colocam. Sendo para nós evidente que o não consentimento da vítima deveria bastar para considerarmos estar perante um crime sexual, independentemente da resistência física imposta por aquela, esta não é a visão da nossa lei. A Convenção de Istambul insta à resolução deste problema. Mas quem são, afinal, as vítimas de violação? Podem ser homens ou mulheres, crianças e adolescentes, embora aí a previsão legal tenha outros contornos. Pessoas pertencentes a qualquer classe social e qualquer situação financeira. Mas existem, sim, fatores de risco individuais, relacionais, sociais e comunitários, e as mulheres, como aqui já amplamente foi dito, são grupos especialmente e exacerbadamente em risco. Sendo as jovens adultas particularmente vulneráveis, a violência sexual constitui, por isso, uma forma de violência contra as mulheres e uma violência de género. É falaciosa a ideia de uma associação inevitável entre resistência e manifesta ausência de vontade. Por exemplo, uma das possíveis e mais comuns reações da vítima é precisamente o congelamento, o que significa que a vítima se torna imóvel por medo ou simplesmente por se sentir impotente para resistir fisicamente, querendo ser em vão fazê-lo perante o desequilíbrio de forças e poder ser potencialmente mais perigoso, originando maior violência por parte do agressor. Mas, acima de tudo, esta visão da necessidade da resistência física tem subjacente a ideia de que, quando falamos de violação, falamos de mulheres violadas por estranhos na rua. A verdade, contudo, como aqui já também foi dito, é que o número de casos de violação perpetrada por pessoas conhecidas da vítima é prevalecente. Consideramos, por isso, urgente tornar claro que o não consentimento basta para a verificação do crime. Passando o exercício de violência, ameaça grave a utilização de meios para conduzir ao estado de inconsciência ou de impossibilidade de resistir a constituir meros fatores de agravação da pena. Concordamos, por isso, claramente com o sentido do consentimento expresso neste projeto. O projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o projeto de lei número 522-13-3, expressa claramente a intenção de converter o crime de violação, atualmente constante do artigo 164 do Código Penal, num crime público. A publicidade do crime implicaria que, porventura, mais casos de violação fossem trazidos ao conhecimento do Ministério Público. Dizemos porventura, uma vez que, à parte da vítima, quem possa ter conhecimento do crime sejam testemunhas anónimas, que normalmente não existirão, ou amigos, familiares ou conhecidos da vítima, que, na maioria das vezes, agirão no sentido do que lhes seja pedido por esta. De qualquer modo, o facto do procedimento por crime de violação deixar de depender da queixa da vítima poderá acarretar uma diminuição das cifras negras, dos crimes por denunciar. Isto conduzirá a um aumento estatístico no número de casos de violação, o que, juntamente com a associação dos crimes públicos a maior gravidade, poderá chamar a atenção da comunidade para o problema e para a necessidade de serem tomadas medidas no sentido da prevenção e do crime, do investimento em estruturas de apoio, de proteção da vítima e da aplicação das devidas penas ao agressor. Também pode acontecer que o violador se sinta dissuadido da prática do crime por maior receio das consequências em virtude da publicidade do crime. Acontece que, ainda assim, existem razões ponderosas para que o crime de violação seja, por exemplo, atualmente semipúblico, os quais não podemos esquecer. Partilhamos, nesse sentido, algumas das dúvidas expressas em parecer do Conselho Superior de Magistratura. Investigação criminal no âmbito da violação implica que a vítima seja sujeita a exames médicos invasivos e inquirições que envolvem a exploração da sua intimidade. Muitas vezes, o processo penal revela-se excruciante para a vítima já traumatizada, implicando a sua revitimização e o reviver ao longo de todo o processo penal da experiência altamente marcante por que passou, vendo exposto o núcleo profundo da sua intimidade. Na nossa experiência prática, a maior parte das vítimas de violação, e falamos de população adulta, já que perante menores a questão se coloca em outros termos, não deseja denunciar o crime porque somente o quer esquecer, por muitos motivos, inclusivamente por não querer passar por aquela que é muitas vezes sentida como uma segunda violação, a exposição pública da sua intimidade em sede de um processo judicial. É necessário que uma vítima seja efetivamente apoiada para reagir a um fenómeno tão traumatizante, para que eventualmente a sua vontade de iniciar um processo judicial também se altere. A literatura indica-nos que quanto mais precocemente a vítima de violência sexual for acompanhada por serviços e técnicos especializados, mais facilmente poderá recuperar do impacto negativo provocado pela vitimação. A intervenção e acompanhamento efetuados junto à vítima logo após o crime podem ser fundamentais para salvaguardar os direitos da vítima no âmbito do processo de crime, garantir a sua segurança e saúde física e mental, bem como para apoiar no regresso às atividades do cotidiano, na recuperação da autoestima e do controle sobre a sua própria vida. É nos diferentes tempos, na clivagem entre os tempos judiciais e os tempos da vida, da vítima, que reside o maior problema do que a denúncia destes crimes diz respeito. Tendo em mente as grandes dificuldades que a denúncia impõe à vítima, é porém inaceitável a impunidade dos agressores, que se aproveitam da debilidade, vergonha e receio da vítima para cometerem atrocidades sem sofrerem quaisquer consequências. A própria vítima necessita de ver ser feita justiça em ordem a uma mais rápida recuperação. Procura-se sim encontrar uma solução que dê resposta a estas preocupações. Sugerimos, por isso, que o crime seja público, mas que se encontre uma válvula de escape. Descalpe não é uma sanção que se possa. Propõe-se assim, a dislexia é uma coisa fabulosa. Propõe-se assim que se atribua à vítima a faculdade de requerer o arquivamento do processo a qualquer momento, podendo o Ministério não arquivar se o verdadeiro interesse da vítima o impuser. Nota-se, buscou-se esta inspiração na letra da antiga redação do artigo 152 do Código Penal relativamente à violência. Pretende-se que a vontade expressa da vítima no sentido do arquivamento seja manifestada livre de qualquer coação e após o recebimento do devido apoio e informação. A faculdade atribuída ao Ministério Público visa fazer face aos casos em que a vítima é pressionada pelo agressor ou pela família, no caso dos crimes que ocorrem no seu familiar principalmente, mas não só, a requerer o arquivamento. Note-se que nestes casos, cumulativamente com a decisão do Ministério Público no arquivar, devem ser aplicadas todas as medidas de proteção necessárias para evitar que a vítima pressionada a arquivar não sofra a retaliação em virtude do Ministério Público prosseguir com a ação penal. A solução de manter o crime semipúblico permitido ao Ministério Público dar início ao processo no interesse da vítima, mesmo que esta não apresente queixa, não é encarada por nós como ideal. Por o crime se manter semi-público e se entender que a publicidade do crime acarreta um simbolismo desejado quanto à sua gravidade. As vítimas de violência sexual precisam urgentemente de uma resposta. Uma resposta às suas necessidades e um reconhecimento social da gravidade do horror a que foram sujeitas para que possam reganhar o controle das suas próprias vidas. Em resumo, a APAV acompanha o facto do crime de violência, desigualmente o crime de violência e educação, ser um crime público. Consideramos que será possível e desejável um mecanismo que cautele uma válvula, como chamamos aqui, um mecanismo de escape que cautele determinadas circunstâncias. Muito obrigado.
Muito obrigada pelos vossos contributos. Eu própria, que já conheço o parecer de algumas das pessoas que temos aqui na mesa connosco, fico sempre espantada com o mais que se pode aprender e foram excelentes. Eu queria agradecer mais uma vez a vossa presença. E temos algum tempo de debate, ele é relativamente limitado, temos este condicionamento temporal, mas vejam, se querem colocar alguma questão às nossas e ao nosso convidado, nomeadamente sobre esta questão do crime público, público semipúblico, ou sobre outras questões que achem pertinentes neste contexto. Duas. Força. Não é preciso.
Mesmo trazer o microfone.
Sim, que é para ouvirmos melhor.
Tá. Pronto. Para quem não me conhece, não sei se há muitos, Gonçalo Ferrão, Eu todo o tempo que vos estive a ouvir, boa tarde a todos e todas, eu todo o tempo que vos estive a ouvir fez-me lembrar um filme que eu, do Lehman Johnson, que eu vi já há muitos anos, mais de 30 anos, e salvo erro, o filme tem cerca de 38 anos, é de 76, e trazendo para aqui, e vendo esta proposta, este projeto de lei, dá-me um bocado a sensação de que, respeitando que a violação, acima de tudo, tem duas vertentes. É uma violação à liberdade individual e é quase um ato de escravatura, muitas vezes. Eu não sei se este projeto de lei não peca por ser tão meiguinho, passo o termo, no quadro penal que apresenta. E o que é que isto tem a ver com o filme que eu vi há mais de 30 anos? Tem a ver que nessa altura o filme era a reposição em cinema, à boa maneira norte-americana, de um caso real, em que, passado nos anos 70, em que a partir daí a lei norte-americana passou a ser bastante punitiva e em alguns casos até levava quase, se não estou em erro, eu não sou jurista, mas penso, nem estou a fazer direito comparado, mas levava quase até um quadro máximo de prisão perpétua. Não estou a falar nisso, mas penso que aqui o quadro penal que vai até 8, 10, 12 anos no máximo, se não é, como eu disse inicialmente, muito meiguinho.
Muito boa tarde. Eu queria começar, meu nome é Mariana Mortágua, sou deputada do Bloco de Esquerda. Eu queria começar por agradecer muito a vossa presença e as intervenções. Para alguém que não está no dia-a-dia dentro destes temas, foi um debate muito claro e muito esclarecedor. E é uma questão pouquíssimo discutida. Estou aqui agarrado ao telemóvel, porque enquanto falavam fui pondo algumas questões no Facebook e tentando divulgar um pouco esta iniciativa, e criou instantaneamente um debate online, porque as pessoas não têm noção do enquadramento jurídico da violação neste momento. Não têm noção da gravidade da lei ou como ela é. O comum dos mortais que não está envolvido diariamente com estas questões e com a lei não sabe de qual é o enquadramento jurídico. E a minha pergunta, peço desculpa se não é mais, porque eu também não sei qual é, não sou uma especialista, não sou jurista, é quais são os argumentos de quem não quer mudar a lei para que se mantenha na mesma? Para que o crime público, eu até percebo mais ou menos a argumentação, não percebo a questão da resistência e da violência do crime. Eu sei que é preconceito, eu sei que é machismo, eu sei que é sexismo, mas na nossa sociedade até o sexismo às vezes tem que se mascarar de uma qualquer outra coisa muito inteligente do ponto de vista jurídico para que não seja tão abertamente sexista. E a minha pergunta é, quando nós batalhamos por este projeto, o que é que enfrentamos das pessoas que não querem ou que não querem mudar em termos jurídicos, que argumentos é que nós enfrentamos? E essa é a pergunta que eu vos tinha para deixar, porque acho que ela é muito útil se queremos fazer esta alteração e esta batalha. Muito obrigada.
Pareceu-me quando o senhor representante da APAV sugeriu que, para além do sendo crime público, houvesse a possibilidade da vítima de violação poder pedir. Pareceu-me perceber que, da parte da doutora Teresa Féria, haveria algumas objeções a isso, e eu gostava de saber que objeções é que ela tem. Peço só desculpa se excedi na percepção, mas foi isso.
Muito obrigada pelas questões colocadas. Eu ia voltar então à mesa com cerca de 3 minutos para cada intervenção e porventura, centrá-las nestas questões, não é? Se a moldura penal é mansinha, face ao crime e à gravidade do mesmo. Este debate crime público, semipúblico, preservar a queixa, da capacidade de retirar a queixa, perguntar-nos se esta, se a suspensão provisória do processo tal qual a conhecemos, se já não faz isto mesmo ou não, e que é o debate introduzido quer pela mesa, quer por vós, e a questão de esta questão desta evidência, mas afinal que resistências são essas quando isto parece tudo tão óbvio e absolutamente necessário. Agradecendo-vos, pedir-vos esta brevidade para podermos concluir o debate às 7.
Então, começando pela última questão. Obviamente não cedeu, eu penso exatamente da forma como pensa que eu penso. Quase que parafraseando a Maria José Nogueira Pinto. E vou dar um exemplo que parece que não tem nada a ver com isto, que é o seguinte: até há relativamente pouco tempo, em que os exames de DNA não estavam vulgarizados e era, portanto, não estavam vulgarizados, para se determinar a paternidade de uma criança, não se recorria aos ditos exames, porque eles ou não existiam, há 20 anos, 30 anos atrás, ou não estavam vulgarizados. Hoje em dia, isto que eu vou relatar já não se passa assim. Portanto, já é possível fazer um conjunto de análises de natureza genética que estabelecem que uma probabilidade de 99,9% de aquele indivíduo ter como pai aquele outro indivíduo. No tempo em que isto não acontecia, e em que era necessário, em que se punham ações para determinar a paternidade, ações essas que eram postas pela mãe das crianças ou pelo Ministério Público em representação da mãe, a prova de que o senhor, e agora vou usar obviamente um nome completamente inventado, o senhor Francisco da Silva era pai do menino Francisquinho, era feita através de um mecanismo jurídico que se chamava a prova de um facto negativo. Ou seja, era uma coisa quase impossível de fazer. Ou seja, era necessário provar que nos 120 dias dos 300 que antecederam o nascimento, aquela mãe só tinha tido relações sexuais com o dito Francisco da Silva e, portanto, não tinha tido relações sexuais com rigorosamente mais nenhum indivíduo à face do planeta Terra. O que quer dizer que, como as relações sexuais normalmente não são tidas às claras, isto é, com várias pessoas a assistir, sim senhor, eu provo que no dia tantos do tal, fulana teve relações sexuais com Beltrano. Isto era provado, ou era exigida a prova disto por factos indiciatórios. E quais eram esses factos indiciatórios? Que fulana, para usar a expressão comum, andava com Beltrano, ia à praia com ele, ia ao cinema com ele, ia ao jantar fora, estava no café, etc, etc e tal. E isto, e não, e portanto estava com o dito Francisco da Silva e não com o Manuel, o João, o António, quem quer que fosse. Isto, na prática, nos tribunais, era um autêntico lavar de roupa suja. Porquê? Porque, ela ia à praia com o Manel, o António, o Francisco e o Belarmino. E ao café estava numa roda em que estavam 400 Antónios. E ia jantar fora com o Francisco, como com o Manel, com o António, com o João. E era uma exposição pública da vida privada e da vida íntima em determinadas circunstâncias na casa dela. Eu vi muito bem, perfeitamente, que o António saía de lá às tantas da noite e o João entrava de manhã. Era uma exposição pública da vida íntima das mulheres, mas nunca, jamais, em tempo algum, se ouviu uma palavra que fosse para dizer que isto era uma vitimização, ainda que o fosse, uma vitimização secundária das mulheres, que isto não podia ser assim por causa da vitimização secundária das mulheres que isto operava. Eu estou a contar isto para, mudando agora para o crime de violação, dizer estes argumentos que, no parecer que foi enviado para esta Assembleia sobre este projeto de lei, que foi enviado pelo Conselho Superior da Magistratura e que foram agora aqui referidos pelo Dr. João Lázaro, e são ideias que aparecem muito na sociedade. Mas estas ideias são outras formas de dizer exatamente a mesma coisa, de que o crime não pode ser público, porque o que estamos a defender é a honra da pessoa, é a sua reserva da vida privada. Não é isto a norma que pune a violação, não tem rigorosamente nada a ver com honra nem com reservas da vida privada. E é necessário que isto fique claro. Tem a ver apenas com a liberdade e a liberdade na formação da vontade no que respeita à autodeterminação sexual. E quando se diz liberdade, está-se também a dizer segurança. Naturalmente que isto não quer dizer, tomar a posição de ignorar que esses preconceitos existem. Obviamente que existem, mas esses preconceitos podem ser perfeitamente destruídos a partir do momento em que, como a Convenção de Istambul diz, e foi aqui referido por algumas pessoas, se edifiquem todos os sistemas de proteção, seja social, seja também jurídica, para erradicar ou para minorar os seus efeitos. Porque há aqui uma outra coisa que é necessário também ter em consideração. É que o direito penal, e volto àquilo que eu disse ao princípio, não serve para impor condutas. O direito penal é apenas um instrumento de política social. E é um instrumento de política social que necessita ser complementado com outros instrumentos de política social, seja de que natureza for, da educação à segurança social. E, portanto, quando nós estamos a lidar com o fenómeno, temos que lidar com todos os instrumentos de política social, não apenas com o direito penal. Posto isto, eu sou ferozmente contra a natureza semipública do crime, porque isso é fazer ainda pior. Ou seja, já ser de natureza não pública, ou seja, particular, é mau por todos aquilo que já aqui foi referido. Natureza semipública é pôr nas mãos da vítima a sua própria castigo, a sua própria pena, a sua própria reforçar, a sua culpabilização, que é a de lhe dar todos os instrumentos para, a todo momento, ela ser pressionada para desistir da queixa. Eu acho que aí é fazer ainda pior para não assegurar, não assegurando os direitos da vítima. Quanto à primeira questão que foi levantada relativa à medida da pena, essa é uma coisa que tem um pano com muitas mangas, que dá para muitas mangas. Eu não penso que, mas é a minha opinião, não penso que seja através de medidas de pena muito altas que se consiga uma boa prevenção geral de quanto à prática de crimes. Eu penso que isso tem a ver fundamentalmente com a adequação dos meios da prevenção geral, ou seja, os meios para impedir as pessoas de cometer crimes e que não é através de penas muito altas. O exemplo disso é exatamente os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm penas bárbaras, entre as quais a pena perpétua e a pena de morte, a pena de prisão, e não é por isso que a criminalidade diminui nos Estados Unidos. E eu vou só ceder um bocadinho mais para responder à outra questão que foi posta, quais são os mecanismos que temos que enfrentar, os preconceitos que temos que enfrentar. São mais ou menos 8 mil anos de história, é uma coisa relativamente pouca. A tradução jurídica eu posso fazer, mas eu posso fazer, tem a ver fundamentalmente com a questão com as questões de organização do Estado. Tem a ver fundamentalmente com questões de filosofia do Estado e de filosofia do direito. Ou seja, tem a ver com a questão que eu há pouco expus. Uma coisa é eu ter um modelo de organização de Estado, de organização da lei, em que se estabelece uma relação de autoridade e, portanto, eu imponho uma determinada norma, eu imponho um determinado tipo de conduta. Foi assim em todos os países do chamado mundo mediterrâneo e que depois, por força da colonização, abrangeu o resto do mundo. Não é assim nos sistemas de direito africano nem nos sistemas de direito asiático, a não ser agora por força da globalização. Em que todas as religiões criacionistas, as três religiões do livro, impõem uma relação de autoridade do Criador para com a criatura. E, portanto, impõem que o Criador detém a verdade absoluta e indica a forma de agir da criatura. Não matarás, é o exemplo máximo. Se a relação não for essa, e essa relação de divisão entre a lei civil e a lei religiosa passou a ser feita a partir da Revolução Francesa, se a relação não for essa, se for uma relação de igualdade da lei civil, entre os sujeitos da lei civil, nós estabelecemos pactos de convivência. E então um dos pactos de convivência é eu, Estado, preservo a liberdade dos cidadãos e cidadãs que habitam no território que eu administro e logo asseguro todos os meios para eles e elas exercerem a sua liberdade e viverem em segurança. E logo vou punir todos os atos que atentem contra a liberdade e a segurança, para só falar num aspecto específico. Pronto, mas então, ok, mas então eu calmo porque isto dava para mais. Pronto.
Ok.
Não, tudo bem. Claro, é evidente. Não é evidente.
Eu vou em primeiro lugar responder à sua pergunta porque foi aquela que me... É aquela na qual eu tenho mais experiência, no sentido em que sempre debati estes temas com muitas pessoas e, portanto, sei quais são os argumentos que se usam para rebater a posição que está no projeto-lei. Os argumentos que, aliás, estão escritos em códigos penais anotados por professores universitários ou até por juízes são estes, que sexo sem consentimento, sem estes meios de constrangimento, sem violência ou ameaça grave, é uma forma de sedução das mulheres, por exemplo, atípica, considerando-a atípica, mas não a considerando criminosa nem sequer imoral. Por outro lado, usa-se também o argumento de que hoje em dia há muita liberdade sexual, portanto é normal as pessoas terem relações sexuais umas com as outras, o Estado não deve intervir, é uma intervenção excessiva punir o sexo sem consentimento, uma intervenção excessiva do Estado, porque pode haver um equívoco na comunicação, é outro argumento que se usa, a mulher não explicou, o homem coitado não sabia que ela não queria, é outro argumento que se usa. Um outro é a dificuldade de prova, que é um argumento que eu também considero sexista, embora possa ser usado de boa fé, não é, pelas pessoas. Não quer dizer que toda a gente use estes argumentos de má fé, mas são argumentos montados pela mentalidade sexista. Esta dificuldade de prova significa o seguinte, não consento, mas como é que isso se prova? Não há meios para o fazer. Ora bem, mas ninguém pergunta no furto, eu também não consinto, passa aqui uma pessoa, furta-me um relógio, eu também ninguém, eu não consenti e a definição também é a apropriação ilegítima de um bem sem o meu consentimento e, no entanto, nem se discute a questão do consentimento no furto, presume-se que eu não consenti, basta eu dizer, tiraram-me o relógio e ninguém pensa, ele até ofereceu o relógio àquele rapaz que eu achou muito simpático e agora está-se a fazer de inocente e a acusar que furtou. No roubo é a mesma coisa, portanto, este argumento é um problema que de resto não pode colocar-se, mas não tem nada a ver com a definição do crime. Nós estamos a falar da definição e dos bens jurídicos protegidos. Depois temos uma segunda fase, quando há um processo, coloca-se a questão da prova. Umas vezes prova-se, outras vezes não se prova, faz parte do que se passa todos os dias nos tribunais, mas o facto de por vezes não se provar não tem que influenciar a definição do tipo legal de crime, tal como não influencia os outros crimes. Por outro lado, há também a ideia, e muita gente pensa isto e afirma também, que as mulheres mentem, arrependem-se de ter relações com aquele homem, não querem nada mais com ele, então vou dizer que ele a violou. ou então que são malucas e, portanto, há aquele estereótipo da mulher demoníaca que inventa para se vingar ou porque quer dinheiro, também se diz muito, olha, quer dinheiro, está-se a vingar, ele deixou-a. Portanto, são os argumentos mais veiculados. Ora, o que está provado também por estudos feitos é que a taxa de acusações falsas nestes crimes não é superior à dos outros crimes. Nos outros crimes ninguém coloca a questão de poder haver uma queixa por furto, abuso de confiança ou roubo falsa. Ninguém coloca esta questão, nem influencia qualquer política social ou qualquer alteração legislativa ou qualquer direito probatório em tribunal, não influencia. Porque é que aqui há de haver tanta preocupação de repente com estas questões que não há nos outros crimes? Quando ainda por cima este crime é muito mais grave do que os, não é? Se até em relação aos crimes menos graves tivessem esta preocupação, o furto ou assim, eu até compreendi. Agora, num crime desta gravidade, que nós sabemos que ainda por cima é muitíssimo frequente, que foi silenciado durante séculos, nós temos que apoiar quem se queixa de ter sido vítima destes crimes. Não é apoiar quem é acusado. Quem é acusado tem, evidentemente, os direitos, liberdades e garantias que estão previstos para os arguídos na lei e na Constituição, não estou a negar nada disso, mas em termos de políticas sociais e de leis, nós temos que virar as leis e as políticas sociais para a proteção das vítimas e para a proteção dos direitos fundamentais, se é que realmente queremos uma sociedade onde haja igualdade de género. Porque uma sociedade onde cerca, vamos mais ou menos, supor, 20% das mulheres são violadas e são violadas até repetidamente pelo mesmo homem ou por homens diferentes com quem se relacionam ou que conhecem, não, é uma sociedade onde não pode haver igualdade, estas mulheres não podem estar felizes, não se podem afirmar no espaço público, não têm também muitas vezes consciência dos seus direitos, das suas liberdades, portanto vivem atrofiadas, sobretudo se também, para completar isso, já foram abusadas na infância, porque uma em cada 4 mulheres foi abusada na infância também. Isto são dados internacionais, em Portugal não temos estudos populacionais sobre isto, mas também não há de ser muito diferente dos outros países. Portanto, se nós não resolvermos esta questão dos crimes sexuais contra mulheres, nunca mais vamos ter uma sociedade em que haja igualdade de género em aspecto nenhum, nem na economia, nem na política, nem na família, nem na sociedade, em nada. Portanto, toda a igualdade de que se fale ou discuta é meramente formal e vazia de conteúdo, na minha opinião. Em relação ao crime ser público, como este crime foi silenciado, sempre e continua a ser, acho importantíssimo que seja público para vencer precisamente esta tendência das mulheres, das famílias e de toda a sociedade. Em relação ainda à questão do aumento das penas, o aumento das penas só é eficaz numa fase mais avançada da história, em que, de facto, as mulheres apresentem queixa, em que a lei esteja a ser efetivamente interpretada de forma correta e aplicada pelos tribunais. Aí eu acho que aumentar as penas tem uma eficácia dissuasora. Neste momento, acho que não adianta nada. Quer dizer, em primeiro lugar, eu já ficava contente que as mulheres apresentassem queixa. Depois, em segundo lugar, ainda ficava mais contente ainda se as queixas apresentadas terminassem em condenação, que é outra aventura também que vai demorar muito tempo a conseguir. Por exemplo, na Inglaterra, alteraram o crime de violação em modos semelhantes aos do projeto e o que é que aconteceu? Aumenta imenso a taxa de arquivamentos, porque há uma desconfiança generalizada em relação às mulheres que apresentam queixa. Isto, penso que, no fundo, é o argumento principal do sexismo, é dizer, as mulheres mentem, estão malucas, beberam, querem dinheiro... E até porque também acontece muitas vezes que as violações, tal como os crimes sexuais contra crianças, acontecem num contexto de desigualdade socioeconómica. E quando é assim, o argumento de que querem dinheiro é logo super eficaz para desacreditar as vítimas. De forma que... Sim. Não, eu já disse o que queria. Não, tens à vontade, já disse. Sim.
Eu peço, desculpa, a resposta vai ser básica da minha colega... da Mariana Vila Boas, mas só para dois pontos no IS, e primeiro momento começo pelo mais fácil, o resto também não é difícil, que acompanho claramente a doutora Teresa Féria no que diz respeito à moldura penal. Para que não seja mal interpretado, sempre que alguém que tem uma opinião um bocadinho diferente da norma está aqui na mesa, não há pensamento único. À PAV não defendo o semipúblico, nem as preocupações que nós vamos manifestar têm a ver nem com sexismo, nem nem eu me acantono ali no campo dos preconceitos que a doutora Teresa Féria referiu. Sim, mas já, doutora Teresa, já sabia isso antes de dizer isso, não sei.
Eu tinha uma forte suspeita.
Uma forte suspeita. Confesso, as nossas, não são dúvidas, e mesmo quando invocamos o parecer, nós não somos relações públicas, nenhum órgão, a não ser de nós próprios, o que nós invocamos é algumas das preocupações manifestadas no parecer do Conselho Superior de Magistratura, não subscrevemos o parecer nem todo o seu teor. Agora, de facto, e do ponto de vista, uma vez que, para também não aparecer a ideia que quem fala em preocupações de mecanismos tem menos preocupações pelas vítimas do que quem fala apenas em natureza pública, isso é bom que se diga de uma forma muito clara, quando o fazemos, fazemos exatamente em nome das vítimas e de proteção das vítimas. Agora, para nós é pacífico e é claro que a posição da APAV é que seja natureza pública. Mariana?
Muito boa tarde a todos, que ainda não tinha tido a oportunidade de falar. Venho reforçar a posição que já foi expressa pelo Dr. João Lázaro e venho-vos até falar um pouco da minha experiência pessoal. Eu, à partida, defenderia, sem dúvida nenhuma, a natureza pública do crime para contrariar o silêncio que existe e de que já se falou abundantemente e buscando o caminho que mais facilmente permitisse a aplicação de uma pena ao agressor. Porém, trabalho na APAV com vários profissionais que trabalham com vítimas e que ajudam vítimas há vários anos e que sabem muito mais sobre isso do que eu e que manifestaram preocupações muito sérias e muito sentidas quanto à publicidade ou não do tipo legal de crime de violação. E disseram realmente que as vítimas têm muito medo, muita vergonha e que, mesmo quando ajudadas a ultrapassar esses medos e essa vergonha que não devem ter, não é? Porque, como bem disse a doutora Clara Sotomayor, a vergonha é do agressor e não da vítima, passam por muito ao longo do processo judicial. A sua intimidade é exposta, é revelada, são feitas perguntas até mesmo ofensivas de pessoas que já sofreram muito. E então, este processo judicial é muitas vezes cruciante para a vítima e também muitas vezes termina com a absolvição do arguido. Portanto, muitas vítimas veem estes processos como infrutíferos e como um sofrimento acrescido, vão até. De qualquer modo, não deixo de pensar como pensava originalmente e de acreditar que os agressores, os autores dos crimes, não podem ver as suas condutas saírem impunes e quase gratificadas, porque até fizeram com que a vítima sofresse mais. Por isso, deve ser público e deve-se procurar, por todos os meios, corrigir a situação como ela é atualmente, mas penso que também deve ser ponderada a situação da vítima e os seus interesses e as suas preocupações em ser posta na situação de passar pelo processo judicial. E daí que tínhamos tentado encontrar uma solução compromissória e esperemos que se encontre e que o que seja feito seja o melhor para a vítima. E pronto, em relação aos dois outros pontos, a doutora Teresa Féria e a doutora Clara Sotomayor falaram e disseram tudo muito melhor do que eu poderia alguma vez dizer. Muito obrigada.
O que dizer mais? Defendemos que o crime de violação deve ser público, sim, claro, pelos bens jurídicos protegidos, por toda a coerência normativa que se impõe ao nível do sistema penal português e depois, sem dúvida, para quebrar o silenciamento das vítimas. Claro que não basta prever que este crime seja público, é depois preciso criar um regime jurídico de proteção a estas vítimas, por forma a combater todos aqueles problemas que nós já sabemos e que temos estado aqui a discutir que eles existem. Portanto, a vítima tem que ser protegida, portanto, quando apresenta a denúncia ou quando a denúncia é apresentada por outrem, portanto, tem que haver um sistema que a proteja, portanto, para que não seja lançada, entre aspas, aos lobos. Quanto à questão da moldura penal, penso que não é na elevação da pena, da medida da pena, que está aqui a solução do problema. Antes, pelo contrário, como já foi dado o exemplo, nos Estados Unidos as penas são muito elevadas e os problemas não se combatem. Eu penso que a questão radica mais, e sim, naquilo que aqui foi por todos nós falados, que é a questão da falta de consentimento, a falta de consentimento da vítima para o ato sexual. Aqui é que é preciso mudar o corpo legislativo, encarar esta questão de uma forma direta, como foi encarado pelo projeto de lei apresentado e aprovado. Não faz, no meu entender, qualquer sentido falar-se de ONGs de resistência às vítimas. Vamos imaginar um pequeno exemplo, uma vítima que esteja a dormir porque foi drogada para estar incapaz de responder, dizer sim ou não. Se for violada, não tem capacidade de dizer que quer ou que não quer. No entanto, é violada. Portanto, como reagir a uma situação desta natureza? É isto que é preciso ser visto, é preciso ser encarado de uma forma diferente. Por outro lado, porquê esta perspectiva sexista? Porquê é que as coisas não avançam? Pois isto é fruto da cultura patriarcal que nós temos, são séculos e séculos, exatamente. São as questões de género em que ressaltam aqui o poder dos homens sobre as mulheres, e que é necessário mudar. É preciso efetivar que o princípio da igualdade existe não só em termos formais, mas sim também em termos substanciais, e é preciso concretizá-lo. É isto. Muito obrigada.
Espero que tenha cumprido o tempo. Muito obrigada. Eu quero dizer-vos que nós vamos fazer algumas alterações a esta iniciativa legislativa com base nos contributos que já recebemos, nomeadamente da APAV e da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. Portanto, há aspectos neste projeto de lei que carecem de alguma melhoria, que vamos tentar fazer a sua votação ainda nesta sessão legislativa, que não desistiremos desta luta nos próximos tempos, entre tantas outras que temos em mãos, e queria agradecer muito todos os contributos e revelar mais uma vez o nosso profundo respeito por todo o trabalho que fazem em defesa das mulheres, dos direitos humanos das mulheres e todo o trabalho de terreno, que acho que é extraordinário. Muito obrigada.